a depressão entre os artistas. Tchaikovsky, que é, para quem aprecia muito música, isso é considerado quase heresia. É o meu compositor preferido, Tchaikovsky. Fala-se, as pessoas acham muito fino, né? Beethoven. Ou então, com sinceridade, Bach. Eu ainda continuo com a grosseria emocional de Tchaikovsky, empolgação. Então, tudo intenso, muita alegria, muita tristeza. Ele tinha crises de depressão horrorosas. E ele compunha peças magistrais a partir de sua depressão. É universal o estudo sobre escritores. Escritores de uma forma geral. Não precisam ser autores, não precisam ser autores científicos ou mais literários, artísticos, ou, não interessa, escritores. Diversos autores eu cheguei a ter acesso a dizerem que quase todos sofrem de algum considerado distúrbio mental. Seriam diagnosticáveis com problemas psiquiátricos. Mas o que aconteceu? Isso se dizia no século, final do século passado sobre pessoas que produziam muito arte, em particular escritores. Aí eu disse, pronto, estou nessa, porque eu já tinha publicado os primeiros livros nos anos 90, mas eu já sabia desde os anos 80. Eu fui a primeira pessoa em todo o meu círculo de amigos e conhecidos que me assumi como um pouco louco. E engraçado é que as pessoas achavam engraçado, né? É um bom humor, né? Dizer... É que eu me recordo que uma pessoa mais velha disse, você está louco? Aí eu disse, eu tenho um traço de loucura, mas eu acho que eu não sou totalmente porque eu percebo. Porque, em princípio, foi isso que eu disse. Numa discussão muito séria, né? E que bom que vocês riem, né? Eu achei horrível. Na hora eu estava em pânico, porque essa pessoa mais velha, muito preocupada comigo, disse, você não quer jogar futebol, não está atrás de namoradas. Você não consegue se concentrar nos estudos, embora tenha um perfil intelectual. E detestava o meio acadêmico convencional. É para ler esse livro agora, é para fazer esse exercício de matemática aqui, agora exercício de física cá. Até hoje não se resolveu esse problema. Isso é universal. Não era só a minha pessoa. Todas as crianças e adolescentes têm esse problema até hoje. Uma coisa natural do ser humano, o prazer de aprender é natural, amigos. E nós conseguimos destruir o gosto das crianças e adolescentes por aprender. Mas, ou seja, vamos melhorar isso no futuro. E essa pessoa veio e disse, o que você quer fazer? Eu disse, eu não sei, eu tinha 14 anos. Eu não sei o que eu quero fazer, então você está louco. Disse, eu acho que eu tenho um distúrbio mesmo. Tem razão o que você está dizendo. Mas então eu concluí, e essa pessoa se enfureceu quando eu concluí. Porque eu disse, mas eu acho que eu não sou tão louco assim, porque eu estou percebendo que eu sou louco, e louco em tese não vê que está louco. E aí a tendência atual é essa, o chamado princípio da anormalidade generalizada. Todos temos algum distúrbio. Nós percebemos o nosso distúrbio. Olha, aqui eu tenho uma maniazinha, mas não uma maniazinha bonitinha, minha mania de confiar nas pessoas. Ah, isso é... Aí, vocês já viram? Fala de seus defeitos. Eu só penso bem de todo mundo. Cala a boca, mentiroso, falsa, hipócrita. Interessante, às vezes é falso da boca para fora e pior, quando é da boca para dentro. A pessoa acredita naquilo, que ela só pensa o bem de todo mundo. Você não consegue ver o mal nos outros, então você tem um distúrbio mental na inteligência. Pensar o bem de todo mundo, não enxerga o mal? Não enxerga o mal, você está desprotegido e não vai proteger seus entes queridos, não vai ser responsável no seu trabalho. Como assim eu só penso o bem de todo mundo? Eu vejo o mal. Eu posso não me intoxicar, eu posso reagir com responsabilidade, eu posso ser ético nessa situação, mas eu só penso bem de todo mundo? Quanto é que eu estou dizendo isso para dentro? Aí eu estou bem louco mesmo, ou louca. E se eu estou dizendo para fora, posso ser falso, mascarado, mascarada, no sentido convencional e não psicológico, de querer pregar uma imagem que é conveniente para mim. Nós somos educados desde cedo a ser bonzinhos, não é? Menininha não abre a perna, rapazinho não age assim, mocinha faz assim. Toda criança tem que ser obediente. Criança tem que ser obediente mesmo. Com respeito aos sentimentos dela. O pai ouve, a mãe ouve, mas depois agora a mamãe ou o papai vai determinar isso aqui. Mas depois da adolescência já começa a haver necessidade de conversa. Passou de 7 anos, os autores de abuso infantil, porque tem abuso da tapima, da cala boca, né? Pedem que a gente argumente, que a gente transforme punição física em argumentação, em outras formas de punição. Se você fizer isso, não vai ter... Ou, hoje é fácil, né? Vou tomar o eletrônicozinho da mão por 1 hora, às vezes é uma tortura infinita, nós nem fazemos ideia do que seja, né? Vocês estão tão divertidos hoje, eu estou gostando. Que bom, pessoal, eu estou achando tão sério o assunto. E recentemente uma de vocês falou uma coisa interessante. Olhe, essa é fulana. Ele acha que estávamos numa situação mais íntima. E aí uma pessoa que não era do ambiente estava fazendo toda a sinalização. É uma pessoa muito santa para fora, sabe? Fala muito manso, muito amável, muito... E aí, então, só que quando eu olhei de rabo de olho para o sujeito, ele estava fazendo toda a sinalização no verbal de desprezo. Aí, então, olhei, e era um ambiente fraterno, todos estavam desarmados. Aí, disse, olhe, não repare, não, que todos aqui são loucos. E aí, então, outra pessoa presente, essa pessoa que está aqui comigo, disse, ah, ele acha, só que ele acha que ele é o único que não é. Ah... Eu não, sinceramente, eu apaguei o que foi que eu respondi. Mas uma pessoa que julga que não é louca está completamente louca. E ele traz sinais disso. Tem um distúrbio maior. Então, se quisermos ser mais lúcidos, primeiro sinal, eu percebo minha falta de lucidez. E se você sabe intelectualmente, quanto mais uma pessoa conhece, mais ela sabe que não conhece. Um cientista brasileiro, eu não me recordo o nome, é do Rio de Janeiro, da área de engenharia, me perdoe, não me lembro o mesmo nome, não fiquei preocupado em gravar, né? Acontece essas vezes, mas estou dando crédito que não é meu. Ele criou uma metáfora bonita sobre o crescimento do conhecimento, que é como se fosse uma bolha que vai se expandindo com a fronteira do desconhecido, de tudo que a gente ainda precisa continuar expandindo o conhecimento para, então, englobar nessa bolha. E ele, veja que metáfora fácil de absorver, ele disse, só que quanto mais a bolha infla, mais a fronteira expande. E se nós pensarmos não em duas dimensões, agora vou continuar seguindo o raciocínio dele. Se for um círculo, se a gente visualizar, ele falou bolha mesmo, né? Porque círculo em duas dimensões já vai aumentando muito a circunferência quando a gente amplia. Mas se for uma bolha que é esférica, aí é que a diferença aumenta muito. Então nós vamos estar sempre crescendo a fronteira do desconhecido. À medida que uma pessoa avança em conhecimento, mas ela tem capacidade de perceber o quanto não conhece. Não é modéstia, não, é lucidez. Ela começa a ver mesmo, ou ele. Começa a ver mesmo. Ele é ela a pessoa, não é?